citações do sermão de Charles Haddon Spurgeon, intitulado Salvação por Obras, Uma Doutrina Criminosa, parte 3. A tentativa de justificação própria contém dois grandes crimes. Estes graves crimes e delitos rechaçam a graça de Deus e fazem com que Cristo tenha morrido em vão. O primeiro crime é o de rechaçar a graça de Deus. A palavra traduzida como rechaçar significa tornar nulo, rejeitar, recusar, considerar desnecessário. Agora, aquele que espera ser salvo por sua justiça própria, rejeita a graça ou o favor imerecido de Deus, a considerando inútil, e nesse sentido, a rejeita. Primeiro, está muito claro que se a justiça vem mediante a lei, já não se exige mais a graça de Deus. Se podemos ser salvos por nossos próprios méritos, precisamos de justiça, mas na verdade não precisamos de misericórdia. Se conseguirmos guardar a lei e reclamar o direito de ser aceito por Deus como um assunto de dívida, está claro que não necessitamos nos converter em suplicantes nem implorar receber favor. Onde pode-se demonstrar algum mérito, a graça se torna uma superfluidade. Um homem que pode vir ao tribunal com um caso claro e um rosto decidido não pede misericórdia ao juiz e se sentiria insultado se esta lhe fosse oferecida. Dê-me justiça, ele diz, dê-me os meus direitos. E ele os defende corajosamente como qualquer cidadão valoroso faria. Somente quando o homem sente que a lei o condena é que implora a misericórdia. Ninguém nunca sonhou de ter misericórdia de um homem inocente. Digo então que o homem que acredita que guardando a lei ou por praticar cerimônias ou participar de eventos religiosos pode se tornar agradável a Deus, muito decididamente faz com que a graça de Deus seja como algo supérfluo no que lhe diz respeito. Não é claramente assim? E por acaso aniquilar a graça de Deus não é um crime flagrante? Em continuação, ele converte a graça de Deus em algo secundário, o que é apenas um grau menor do mesmo erro. Muitos pensam que devem ser merecedores tanto quanto possam pelos seus próprios esforços, e então a graça de Deus vai compensar a diferença. A teoria parece ser que devemos guardar a lei o mais que pudermos, e esta obediência imperfeita será uma boa proporção, um tipo de componente, digamos, um centavo entre mil reais, conforme o juízo do homem relativo à sua própria excelência. E então, o que for requerido acima do nosso dinheiro ganho duramente, a graça de Jesus suplementará. Em suma, o plano é que cada homem seja seu próprio Salvador, e Jesus Cristo e sua graça compensarão as nossas deficiências. Se o homem mover ou não, essa miscelânea de lei e graça é muito desonrosa para a salvação de Jesus Cristo. Ele converte a obra do Salvador em algo incompleto. Embora ele tenha clamado na cruz que está consumado, sim, inclusive a considera como totalmente ineficaz, pois que pareceria que não serve para nada enquanto não se lhe sejam adicionadas as obras do homem. De acordo com este conceito, somos redimidos tanto por nossas ações como pelo precioso sangue de Jesus. E assim o homem e Cristo participariam ambos na obra e na glória. Esta é uma forma intensa de traição arrogante contra a majestade da misericórdia divina. É um crime capital que condenará a todos os que continuem nele. Que Deus nos livre de insultar deste modo o trono da graça ao pretender comprar por um preço em nossa mão, como se pudéssemos merecer os dons incomparáveis do amor divino. Mais do que isso, o que confia em si mesmo, em seus sentimentos, em suas obras, orações, ou em qualquer outra coisa, exceto a graça de Deus, praticamente renuncia a confiar na graça de Deus completamente. Pois vocês sabem que a graça de Jesus nunca irá compartilhar com a obra e com o mérito do homem. Assim como o azeite não se mistura com a água, tampouco se misturarão o mérito humano e a misericórdia celestial. O apóstolo diz em Romanos 11:6: e se é pela graça, não é de obras. De outra forma, a graça já não é graça. E se por obras já não é graça, por outro lado, a obra já não é obra. Devem alcançar a salvação, seja porque a merecem em sua totalidade, ou porque Deus a outorga gratuitamente em sua totalidade, embora vocês não a mereçam. Vocês devem receber a salvação da mão do Senhor, seja como uma dádiva ou como uma caridade. Não pode haver uma fusão das ideias, uma combinação dos dois princípios de lei e de graça é completamente impossível. A confiança em nossas próprias obras, em qualquer medida, nos impede efetivamente de termos qualquer esperança de salvação pela graça, e assim tornamos vã a graça de Deus.